Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Está com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. A emissão domingo, 12 de março de 2017. Sejamos a todos os votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde Washington. A vossa companhia está na apresentação, Ana Guedes. Estamos na onda média, nos 1530. Também nos podem sintonizar em onda curta, nos 13.630 e 17.655. Mas podem ouvir-nos em direto, na internet, em voaportugues.com. Na emissão domingo, vamos falar aqui com dois escritores angolanos e a dificuldade de se depender da escrita em Angola. Depois falaremos de saúde com a doutora Graça Matzinha. A seguir, vamos conversar com um amigo ouvinte. Ele é hoje da Guiné-Bissau. Mas para já, as notícias neste domingo.
E de novo, uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando o noticiário Eduardo Ferro. O presidente turco acusou hoje o governo holandês de um comportamento nazi e fascista depois da expulsão de uma ministra turca que pretendia realizar uma reunião política, afirmando que aquele país pagaria o preço. Numa locução em Istambul, Recep Erdogan afirmou que o tratamento reservado à ministra e a outros responsáveis turcos na Europa traduzia um aumento do racismo e do fascismo. Os Países Baixos pagarão o preço, acrescentou, agradecendo à França ter autorizado a visita da chefe da diplomacia turca, Mevlut Cavusoglu, àquele país. Mevlut Cavusoglu tinha previsto fazer um discurso de campanha na Holanda, no sábado, a favor do alargamento dos poderes constitucionais de Erdogan, mas o governo holandês recusou-lhe a permissão de aterrar no país, o que iniciou uma crise diplomática entre os dois países. Também a ministra turca da Família foi expulsa no sábado da Holanda, onde tinha entrado de automóvel para participar numa reunião política, depois de ter desafiado as autoridades holandesas que tinham pedido à Ankara para que a ministra não visitasse Roterdão. Por seu lado, o primeiro-ministro holandês Mark Rutte disse hoje que quer acalmar a tensão diplomática com a Turquia, mas ameaçou responder com as medidas adequadas se as autoridades turcas persistissem com a sua atitude perante os Países Baixos. Cerca de 400 mil pessoas de origem turca vivem atualmente na Holanda. Na Coreia do Sul, a presidente destituída, Park Geun-hye, pediu hoje desculpas aos seus apoiantes por não ter conseguido cumprir com os seus deveres de presidente. Park deixou a presidência 2 dias depois do Tribunal Constitucional ter decidido afastá-la do poder após um escândalo de corrupção. Ela chegou hoje à sua residência particular em Seul, onde centenas de apoiantes protestavam contra a sua impugnação. A Comissão dos Serviços Secretos da Câmara dos Representantes americana apelou ao presidente Donald Trump que apresente provas até amanhã acerca das suas alegações de que os seus escritórios na Trump Tower em Nova York foram postos sob escuta durante a campanha presidencial do ano passado. O presidente da comissão, o republicano Devin Nunes, e o democrata Adam Schiff enviaram, com efeito, uma carta ao presidente Trump pedindo provas daquelas alegações. Um porta-voz do anterior presidente, Barack Obama, afirmou que as acusações eram pura e simplesmente falsas. O presidente Trump não fez mais comentários sobre o assunto desde as alegações feitas através do Twitter na semana passada. Forças iraquianas, apoiadas pelos Estados Unidos, penetraram hoje mais profundamente na zona ocidental da cidade de Mosul para tentarem tomar posições que ainda se encontram nas mãos do grupo Estado Islâmico. De acordo com a chefia militar iraquiana, mais de um terço de Mosul ocidental já estaria na posse das forças governamentais iraquianas. Na Síria, eleva-se a pelo menos 74 o número de mortos em 2 atentados bombistas contra um local de culto religioso em Damasco. Grande parte das vítimas eram peregrinos xiitas. Um grupo ligado à organização terrorista Al-Qaeda reivindicou a responsabilidade pelos ataques. As explosões verificaram-se com um intervalo de apenas 15 minutos, matando muitas pessoas que estavam a tentar ajudar as vítimas da primeira explosão. E por último, neste noticiário desta emissão em português para a África da Voz da América, uma notícia proveniente da Etiópia, onde pelo menos 30 pessoas morreram, vitimadas pelo abatimento de um aterro de lixo nos arredores da capital, Addis Abeba. Um porta-voz da capital etíope disse que a maior parte das vítimas eram mulheres e crianças. Centenas de pessoas encontravam-se no local procurando algo de valor. Outras viviam em casas improvisadas situadas junto àquela lixeira. E foram estas, amigo ouvinte, as notícias aqui na Voz da América.
Obrigada, era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Emissão vespertina em português, domingo, 12 de março de 2017. Amigos ouvintes, recordamos, estamos também em direto na internet, voaportugues.com. Votos de um bom domingo.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Nos dias de hoje, os escritores queixam-se que escrevem e poucos os leem. Muitos têm dificuldade em ser publicados. Numa recente entrevista, Armindo Laureano, um escritor angolano, desabafou: não é fácil ser autor num país que pouco lê. O repórter Kim Chaleong fala-nos sobre o escritor em Angola numa conversa que manteve com Armindo Laureano e também com Divaldo Martins.
Novos escritores angolanos vão surgindo, colocando o seu tijolo na construção permanente do mosaico literário angolano. O país, independente desde 1975 e em paz desde 2002, é fértil para a criação literária. O modo de vida das pessoas, as diferentes culturas e grupos etnolinguísticos preenchem um espaço territorial da nação rica em petróleo e outros minerais. Proporcionam aos seus filhos, criadores de histórias e inventores de histórias, um ambiente propício para uma tradução perfeita das vivências em belas artes. Todavia, diz o escritor e jornalista Armindo Laureano, a falta de incentivo apaga a chama do talento que há em muitos e bons escritores paridos pela pátria de Agostinho Neto. O autor do audiolivro Um Ano de Vivências lamenta a insuficiência de apoios para a valorização literária.
Não é fácil porque, mesmo a nível das próprias dificuldades que se vão encontrando, a nível da, antes mesmo de chegarmos à edição, nós temos ainda, infelizmente, pouco apoio à criação literária. Há pouco apoio, há pouco incentivo, e do ponto de vista daquilo mesmo das estratégias de apoio a nível das próprias instituições, é muita dificuldade colocar-se um livro no mercado. É bonito dizer, hoje tem 3 livros apresentados cá e em Portugal, mas são muitas dificuldades, porque mesmo da própria cultura, a nível da responsabilidade social das instituições, nem todas estão abertas ou estão receptivas, ou percebem isso, e fazer um investimento ou um apoio na produção literária. Infelizmente tem muito custo. Depois há outros processos que é da própria edição. É da própria edição, só para dar um exemplo, quando eu tirei o meu primeiro livro foi edição de autor, aliás, os outros todos acabam assim, o primeiro porque eu decidi transformar um programa de entrevistas de rádio num livro, mas foi muito difícil encontrar uma editora que tivesse interessado, que eu fui contactando, mas elas, mas isto, ainda não conheciam bem o produto e ficaram sensíveis. Depois também fui desencorajado por alguns amigos que tinham livros em algumas editoras e já estavam lá na gaveta há muito tempo. Então dali eu tornei a edição de autor, que é a minha própria editora, para promover o meu produto e lançar e escrever cartas, a minha proposta, criar modalidades. Temos de ser criativos também em criar modalidades de venda antecipada e outros patrocínios, porque depois há o pagamento nas gráficas, mas a outra grande dificuldade é também quando o livro, depois de lançado, colocá-lo no circuito, a nível das próprias livrarias e das distribuidoras. porque eu falo aqui nesta qualidade de sendo escritor e editor, que tem as duas componentes e as dificuldades que vamos tendo, porque colocamos o livro e depois é vendido a consignação, mas a demora no pagamento, como se diz na economia, no longo prazo estamos todos mortos. E às vezes não compensa. Mas...
Da mesma opinião partilha o escritor Divaldo Martins, para quem a dificuldade não passa apenas pela carência de apoio, mas também pela ausência de leitores, que não existem, porque ainda se registra em Angola a escassez de bibliotecas, livrarias e outras plataformas para a distribuição de livros em vários pontos do país. Sendo que, diz o antigo jornalista, muitas são as províncias onde quase não existem livrarias.
O escritor em Angola é extremamente difícil. Para quem, e acho que as pessoas que persistem na literatura em Angola fazem porque gostam, não porque esperam tirar algum benefício material ou algum, mesmo algum reconhecimento. Ainda vivemos uma fase no passado em que ser escritor trazia algum reconhecimento social. E nem isso, acho que hoje nem isso. Então, cada vez mais, ser escritor vai sendo visto como um apêndice. Nós somos polícias, médicos, professores e escrevemos. Quase ninguém vive da literatura, embora não seja um drama angolano, uma realidade quase universal, mas é mais fácil nos outros países encontrarmos pessoas que consigam sobreviver da literatura. Sobreviver da literatura também é impossível, né? E criar algum rendimento social também parece-me cada vez mais difícil. Portanto, ou as pessoas que escrevem, que gostam e continuam a escrever, fazem com muita dificuldade. O mercado editorial em Angola é escasso, a distribuição é quase inexistente, os espaços até para distribuição. Nós temos ainda províncias sem livrarias. E temos províncias que só têm uma livraria. Em Luanda, as livrarias paradoxalmente diminuíram. Em vez de aumentar, com a construção de novas centralidades e novos espaços urbanos, deviam aumentar as livrarias, mas o que nós vemos é que livrarias antigas como a Lelo, por exemplo, fecharam. E, portanto, isso faz com que ser escritor se torne ainda mais difícil, porque os investidores, as editoras, acabam por também decidir apostar menos na literatura. Porque, bem dito, vão apostando mais em livros técnicos, que pelo menos tem garantia de clientela através da academia, das universidades. Portanto, para responder diretamente à sua pergunta, ser escritor é muito difícil agora. A primeira questão é gostar daquilo que faz e não esperar grandes retornos. Nem retorno de materiais, nem outros. Acho que o primeiro exercício é exatamente é entrar e perceber que daí não virá grande coisa e fazer por amor. Fazer por amor, fazer por tudo gosto.
Armindo Laureano é autor de três livros, nomeadamente Um Ano de Vivências, audiolivro, publicado em 2013, Vivências, o que esperas da vida e Essências e Vivências. Para ele, do ponto de vista financeiro, ser escritor em Angola não compensa, daí que o objetivo primário não é o lucro financeiro, mas sobretudo cultural. O antigo apresentador de televisão revela que outra questão que concorre para o fracasso tem a ver com o preço dos livros e as políticas de comercialização.
Não compensa do ponto de vista financeiro, mas é uma grande coisa que nós fazemos não por essa... Nosso objetivo primário não é ter receitas com a coisa de livro, é porque acreditamos... Acho que se calhar para um lucro mais cultural, intelectual, porque acreditamos no valor do nosso trabalho. Quando temos um trabalho, acreditamos no valor desse trabalho. Sabemos que esta geração e as gerações vindouras vão valorizar cada vez mais o trabalho que fazemos, porque senão, se fosse olhar a pensar num lucro, teríamos de certa forma desistido. Porque o livro ainda é algo muito... muito caro mesmo, a forma, os preços, a maneira como ele é vendido, como é
variado e depois... Quando fala muito caro, está-se a referir ao mercado angolano ou ao mercado europeu, de onde também já tem estado, mais ou menos, a nível de Portugal, pelo menos na Europa, a mergulhar?
Há diferenças entre os vários mercados. Eu tenho a possibilidade agora que tenho estado em Portugal, eu arrisquei, fui ousado e levei os meus três livros para lá. Eu primeiro apresentei em Portugal a 30 de
Abril de 2015, no auditório Armando Guebuza, na Lusófona. Depois, a 30 de outubro do mesmo ano, fiz a apresentação na Bulhosa do livro de crónicas. E o terceiro livro foi em fevereiro de 2016, e fiz a apresentação em Lisboa, Porto, Faro e Coimbra. Mas aí eu levei, mesmo para os outros primeiros, tinha sido apresentado em Lisboa, mas no terceiro eu levei para as outras cidades.
Para um escritor angolano fazer essa percursão em Portugal, é difícil?
É difícil, não é fácil chegar a um mercado como aqueles, para um autor angolano, tirando aqueles autores que já estão bem, como é que eu vou dizer, que já estão bem instalados em Portugal e que trabalham com as grandes editoras, têm um circuito próprio, já estão bem ligados, têm apresentação, têm agenda já programada. Os autores que normalmente estão fora desse circuito, é muita dificuldade. Se não tiveres arte e engenho para conseguir lá chegar, fica difícil. Daí que eu entenda que, porque, por exemplo, você vai para sítios, são os autores que nós conhecemos que têm, são grandes conhecidos lá, porque apresentam um trabalho de qualidade, que são eles que lá chegam e têm esta apresentação toda. Daí que eu defenda a criação, e sou mentor agora de uma plataforma que eu quero apresentar este ano, que junte autores e criadores angolanos, que não sejam só na parte da escrita, mas também da pintura própria também e de outras artes, porque a minha ideia é nós juntarmos e criarmos estruturas de apoio, porque nós temos muitos jovens que querem lá chegar. Querem apresentar, mas não sabem como se orientar, quem lhes vai receber, quem lhes vai orientar, quem lhes vai preparar a agenda.
Para a divulgação de obras literárias de escritores nacionais e incentivar os cidadãos ao gosto pela leitura, o governo angolano desenvolveu o projeto Ler Angola, que promove o lançamento das coleções dos clássicos da literatura angolana e clássicos infantis. O programa promove a venda de livros ao preço de 500 kwanzas, sendo que parte destes livros são destinados à oferta a instituições ligadas aos Ministérios da Educação e ao Ministério da Cultura, além de associações de caridade. Mas, mesmo assim, está a faltar incentivos para que haja investidores no ramo da literatura. Quem assim defende é o coordenador do projeto Ler Angola. Divaldo Martins salienta que é preciso que se faça das belas artes um setor atrativo, onde haja mercado. Daí que defende a tese de que é obrigação do Estado potenciar as indústrias livreiras como forma não apenas de incentivar a leitura, tornando o livro e todos os custos de produção, distribuição e acesso mais baratos, todavia como um fator importante para alavancar a economia nacional.
Os investidores têm uma lógica de lucro. Os investidores não investem em negócios que não dão rendimento. E esperar que haja investidores num setor que não dá rendimento não me parece ser permissível, digamos assim. Porque para que haja investimento no setor privado nesta área, é preciso que no cálculo daquilo que se gasta e daquilo que se vai receber, haja um valor positivo e que se perceba que não há. Não há, digamos assim, incentivos para se investir no setor, o investimento é muito caro e depois não há mercado, entre aspas, que são no fundo os leitores. Enquanto isso não houver, não teremos grandes investimentos privados neste setor. Por isso é que o Estado tem um papel fundamental, primeiro criando condições exatamente para tornar a indústria do livro uma verdadeira indústria. Há países, fica até complicado comparar a produção de obras em países como a África do Sul, não estamos de longe. O número de títulos que são produzidos na África do Sul comparado com o nosso é absurdo, chega a ser absurdo. Mas há um conjunto de estratégias, de medidas que foram adotadas para que hoje o livro constitua também uma indústria que está em digamos assim, de ter uma captação de riqueza para a economia do país. Portanto, o setor privado mas antes precisa que sejam cuidados, alguns mecanismos para que seja interessante investir no setor do livro, que eu acho fundamental, se nós pensarmos na capacidade que este setor tem de produzir empregos e melhoramos que é um setor com muito potencial. Só falamos em termos de livrarias, por exemplo, falamos em termos de fábricas, produção de papel, mesmo as indústrias que depois giram à volta da promoção do livro, distribuição, estamos a falar de uma indústria com muito potencial.
O livro deve ser adotado como um instrumento político. A literatura deve fazer parte dos setores da identidade nacional, como a música e a dança. Divaldo Martins advoga a adoção de uma política cultural que assuma uma estratégia interna e externa para a promoção do livro. Esta política, diz, deve passar pela promoção de leitores e na transformação dos maus escritores em bons e dos bons em melhor. E é nesta perspectiva que surge o projeto Ler Angola.
Sim, o livro tem que ser adotado como um instrumento político, como um instrumento, um produto nacional. A nossa literatura deve fazer parte dos setores da nossa identidade, como é a música, como é a dança. A política cultural do país tem que assumir uma estratégia para o livro. Nós precisamos de uma estratégia para o livro, quer do ponto de vista interno, quer do ponto de vista externo também. É importante que tenhamos isto como estratégia, que não esperemos que aconteça por acaso. Desde a produção de leitores, não é? Desde fazer bons leitores e mais leitores, até também a promoção de bons autores e mais autores. Isto tem que ser assumido como estratégia. Isso não vai acontecer por acaso. Poderíamos ter... O Leão Angola vem exatamente nesta perspectiva, que é, primeiro, tornar o livro um produto mais acessível, por isso é que eles têm um preço irrisório, cada livro do projeto custa 500 reais. Este preço foi definido exatamente para facilitar o acesso e tem facilitado o acesso. Hoje os professores conseguem mandar comprar livros dos nossos, pelo menos a 500 reais. Também o Ler Angola tem o projeto ligado aos novos autores, que promove a edição de obras inéditas de novos autores a custo zero. Eles não pagam nada, só têm que concorrer e nós fazemos a produção da obra, a divulgação, a distribuição, e eles ainda recebem um prémio por isso, e para além de receberem os proventos da venda das suas obras, mas também na reedição de obras consideradas de referência da nossa literatura, que é exatamente para alimentar as pessoas que querem escrever e perceberem que nós temos uma história, não é? Que a literatura já foi sendo feita há muito tempo e que já tem obras de qualidade que vão marcando de alguma forma aquilo que é o nosso cânone, não é? Aquilo que são as nossas obras de referência. Mas não chega. Naturalmente, esse projeto só não chega. Teria de haver uma maior integração do setor da educação também, como um setor fundamental, porque se entende que as escolas são, digamos assim, o melhor jardim para plantar para lançar essas sementes e produzir novos leitores. E por isso que nós dizemos que, embora seja um projeto com valências muito positivas, não é suficiente. Precisamos de uma verdadeira política, de uma política que consiga agregar setores como a educação, setores como a indústria, setores como a finança, como os impostos, enfim, uma série de setores que possam juntos, produzir melhores resultados em termos daquilo que é falando da literatura e da leitura.
Para que o livro seja mais valorizado, Armindo Laureano defende o incentivo à cultura de leitura, que passa pela criação de hábitos de leitura nas escolas e outros meios, como os de comunicação social. Laureano critica, por outro lado, a ausência de espaços de promoção de livros e de incentivo ao hábito de leitura nos meios de comunicação social de Angola.
A cultura do livro tem que ser incutida e não começa a ser incutida agora, começa a ser incutida já, como se diz, de pequenina que se torce o pepino. Criar hábitos de leitura a partir da infância, nas escolas, criar um sistema todo. Veja uma coisa, por exemplo, a nível da comunicação social. Mostre-me um programa de rádio que fala sobre literatura. A televisão angolana tinha um, que era o Leituras do Luís Cadjimo, que era na televisão pública. Desde que o Luís Cadjimo deixou de ter o Leituras no ar, nós temos hoje vários canais de televisão, mostra-me que tenha um trabalho essencialmente ligado ao livro.
essencialmente ligado ao livro não temos, mas temos um espaço, penso ser uma vez por semana, no programa Chilar.
Sim, mas isso acontece nos programas. A TVZIM também tem um, o Vitor Hugo tem ido, programas da tarde, por iniciativa dele, propôs e vai fazendo. Eu recordo uma altura que estava no Zimbando, queria quarta-feira um espaço, os programas nesse sentido têm um espaço, mas é um espaço de quê? São 15 minutos por semana, eu não sei quem falar. Eu refiro mesmo a um programa também dedicado. Nós, quando temos de promover os livros e falar a nível da televisão, conseguimos espaço no Mar de Letras, que é um programa da RTP, que dá aquela projeção, e outros que é um programa vocacionado daquele estilo. Isto também mostra muito o papel e a relevância e a importância que o livro tem. Se nós queremos incutir a cultura do livro, começando, porque temos que criar também plataformas, temos que criar conteúdos que sejam atrativos, que sejam apelativos às pessoas. Da forma. Aí é que vais começar a incutir e fazer que hoje já se vê nos lançamentos de livros cá, que acabam por ser cerimónias concorridas. As pessoas já começam a ir, porque muitas vezes também aquilo está ligado à própria figura do autor, escritor, que consegue, tem uma rede de amigos, consegue criar ali uma corrente, uma network que de certa forma agrega valores e as pessoas vão para lá, mas é preciso começar a criar muitos. Aqui o João Fortunato tem feito também uma feira, né, que anualmente vai fazendo aquilo, uma feira do livro, do disco, e é importante os movimentos que se vão criando, como leva a arte. Eu acho impressionante, que são jovens que estão
expandido por
18 províncias e um movimento criado por jovens, que são jovens, Ricardo Bastilho, Kiocamba, João Papelo e tantos outros, jovens com uma visão, com uma dimensão, e eles conseguiram. É um papel importante que eles fizeram, e é preciso que seja destaque, porque eu vi uma altura que tínhamos a Brigada, num outro contexto, a Brigada Jovem de Literatura, mas o Levarte conseguiu assumir esse espaço e hoje também já edita e promove muitos jovens e conseguem criar espaços em que se discute, em que se faz debate sobre livros. Já fui convidado a alguns, e isto é importante. Eles, de certa forma, remando contra uma maré, vão incutindo, propagando uma cultura, promovendo uma cultura do livro.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Amigos ouvintes, recordamos, podem conversar também connosco no Facebook e, por que não, no WhatsApp. O número é +1 908 652 4584. Agora a música Kalema, que com A Nossa Vez está a ter um grande sucesso.
Eu quero estar mais próximo do teu olhar e viajar nesse mundo que só nos teus olhos eu posso ver. Eu quero gritar, e ainda que me falte a voz, ou te dizer bem baixinho no ouvido: agora é a nossa vez. Vou marcar no meu corpo a frase mais bela que existe de amor, prometer nos meus beijos que só nos teus beijos eu quero viver. E quando acordares, eu quero lá estar, e vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu. Eu quero estar ao teu lado pra sempre. Relaxa e deixa-me fazer-te sorrir. É ao teu lado que eu me sinto diferente. É ao teu. Aonde mais ninguém levou, onde o ar cheira flores e as flores são espelho de quem eu sou. Eu quero gritar, ainda que me falte a voz, aceita agora a nossa vez. E quando acordares, eu quero lá estar, e vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu. Eu quero estar ao teu lado pra sempre. Relaxa e deixa-me fazer-te sorrir. Deixa. É ao teu lado que eu me sinto diferente. É o teu. É o teu. É o teu. Só o teu. E quando eu te tocar, faz ver que este sonho é real. Podes crer. E quando a luz se apagar, faz ver. Nosso amor vai brilhar. E quando acordares, eu quero lá estar, e vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu. Eu quero estar ao teu lado pra sempre. Relaxa e deixa-me. mais fugir. Nunca mais fugir. É. Nunca mais.
Nunca mais fugir. É. Voz da América, emissão vespertina em português, é domingo 12 de março de 2017. Votos então de um bom domingo. Estamos a transmitir desde Washington. Podem escutar-nos em onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos também na internet em voaportugues.com. Estamos ainda em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial em São Tomé. Ouvem-nos em FM através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em FM em Nampula com a Rádio Encontro e em Quelimane com a nova Rádio Paz. Estamos ainda em Bissau em FM com a Pidjigiti e com a Capital FM. Na apresentação, Ana Guedes. Após as notícias do mundo, vou falar de saúde com a doutora Graça Nascinha. E depois iremos falar com um dos nossos amigos ouvintes. Ele é da Guiné-Bissau, é o Amadou Boaro.
E amigo ouvinte, de novo uma boa noite, apresentando um noticiário aqui na Voz da América, está Eduardo Ferro. O presidente da Turquia acusou hoje o governo holandês de um comportamento nazi e fascista depois da expulsão de uma ministra turca que pretendia realizar uma reunião política, afirmando que este país pagará um preço. Numa alocução em Istambul, Recep Tayyip Erdogan afirmou que o tratamento reservado à ministra e a outros responsáveis turcos na Europa traduziam um aumento do racismo e do fascismo. Os Países Baixos vão pagar o preço, acrescentou, agradecendo à França ter autorizado a visita do chefe da diplomacia turca, Mevlüt Cavusoglu, àquele país. Cavusoglu tinha previsto fazer um discurso de campanha na Holanda no sábado, a favor do alargamento dos poderes constitucionais de Erdogan, mas o governo holandês recusou-lhe a permissão de aterrar no país, o que deu início a uma crise diplomática entre os dois países. Também a ministra turca da Família foi expulsa no sábado da Holanda, onde tinha entrado de automóvel para participar numa reunião política, depois de ter desafiado as autoridades holandesas, que tinham pedido à Ankara que a ministra não visitasse Roterdão. Por seu lado, o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, disse hoje que queria acalmar a tensão diplomática com a Turquia, mas ameaçou também responder com as medidas adequadas se as autoridades turcas persistissem na sua atitude perante os Países Baixos. Cerca de 400 mil pessoas de origem turca vivem atualmente na Holanda. Na Coreia do Sul, a presidente destituída, Park Geun-hye, pediu hoje desculpas aos seus apoiantes por não ter conseguido cumprir com os seus deveres de presidente. Park deixou a presidência 2 dias depois do Tribunal Constitucional ter decidido afastá-la do poder após um escândalo de corrupção. Ela chegou hoje à sua residência particular em Seul, a capital sul-coreana, onde centenas de apoiantes protestavam contra a sua impugnação. A Comissão dos Serviços Secretos da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos apelou ao presidente americano, Donald Trump, que apresente provas até amanhã, segunda-feira, acerca das suas alegações de que os seus escritórios, situados na Trump Tower, em Nova York, foram postos sob escuta durante a campanha presidencial do ano passado. O presidente da Comissão, o republicano Devin Nunes e o democrata Adam Schiff, enviaram com efeito uma carta ao presidente Trump pedindo provas daquelas alegações. Um porta-voz do anterior presidente, Barack Obama, afirmou que as acusações eram pura e simplesmente falsas. O presidente Trump não fez mais comentários sobre o assunto desde as alegações feitas através do Twitter na semana passada. No seu receptor continua a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África, prosseguimos com um noticiário. Forças iraquianas, apoiadas pelos Estados Unidos, penetraram hoje mais profundamente na zona ocidental da cidade de Mosul para tentarem tomar posições ainda nas mãos do grupo militante Estado Islâmico. De acordo com a chefia militar iraquiana, mais de um terço de Mosul ocidental já está na posse das forças governamentais. Na Síria, eleva-se a pelo menos 74 o número de mortos em 2 atentados bombistas realizados contra um local de culto religioso em Damasco, a capital. Grande parte das vítimas eram peregrinos xiitas. Um grupo ligado à organização terrorista Al-Qaeda reivindicou a responsabilidade pelos ataques. As explosões verificaram-se com um intervalo de apenas de cerca de 15 minutos, matando muitas pessoas que estavam a tentar ajudar as vítimas da primeira explosão. E por último, neste noticiário da emissão em português para a África da Voz da América, vamos até a Etiópia, onde pelo menos 30 pessoas morreram vitimadas pelo abatimento de um aterro de lixo nos arredores da capital Addis Abeba. Um porta-voz da capital etíope disse que a maior parte das vítimas eram mulheres e crianças. Centenas de pessoas encontravam-se no local procurando algo de valor. Outras viviam em casas improvisadas junto à referida lixeira. Amigo ouvinte, foram estas as notícias aqui na emissão em português para a África da Voz da América.
O Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão em português, domingo, 12 de março de 2017. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça, estamos na internet em voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Espaço agora para falarmos saúde com a doutora Graça Matzinhé. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos aqui a este espaço em que vamos falar de saúde com a doutora Graça Matzinhé, connosco ali. Olá, doutora Graça, como está? E como vai a sua saúde?
Olá, Ana. Olá, caros ouvintes. Falo-vos de Moçambique. Hoje vamos falar de um tema bastante importante, que é a otite média. É uma doença bastante frequente, principalmente nas crianças. Bom, para começar, dizer que otite média é um termo que se usa para uma inflamação ou uma infecção do ouvido, não é? E que é decorrente de, muitas vezes, uma infecção que pode ser bacteriana ou uma infecção viral.
Qual é a grande diferença que existe, doutora Graça, entre ser uma infecção bacteriana ou ser uma infecção viral?
Bem, a principal diferença é que muitas vezes as infecções bacterianas vão cursar com um quadro de febre e também vão ter aquilo que nós chamamos, muitas vezes vão ter uma secreção esbranquiçada, que nós chamamos muitas vezes de pus, enquanto que as infecções virais apresentam toda a sintomatologia, mas muitas vezes não têm essa particularidade de ter essa secreção, que é o pus. Exatamente.
Portanto, pode-se dizer que uma otite bacteriana é mais problemática do que uma otite viral?
Sim, claro, com certeza.
Doutora, quais são não sei se veremos de ir para os sintomas ou como é que se apanha, por exemplo, e uma das coisas que nós estávamos a falar antes de começarmos esta gravação foi quando eu tive uma otite que foi apanhada depois de um banho de mar. Quais são, vamos lá então, aos sintomas. Que sintomas é que uma otite dá?
Bem, primeiro, voltando para esse ponto da otite que foi apanhada num banho de mar, muitas vezes o que acontece é que quando a pessoa toma banho de mar ou de piscina, não é? E depois entra água no ouvido, cria-se um ambiente bastante favorável para o crescimento de bactérias. Daí que muitas vezes as pessoas vão te referir que, olha, eu estive na praia, eu estive na piscina antes de ter tido este episódio. Uhum. Mas, para além disto, outro fator que constitui um fator de risco para que as pessoas tenham otite é a presença de uma infecção respiratória, como uma gripe. E a pessoa de referir, olha, eu tive uma gripe há 2 semanas ou há 1 semana atrás agora começo a sentir uma dor do ouvido.
Uhum.
Essa dor normalmente aparece de forma muito cá. É uma dor muito intensa e que incomoda bastante. E normalmente é o primeiro sintoma que as pessoas vão me referir, não é? Nas crianças que não conseguem falar, a criança começa a ter uma tendência de puxar o ouvido e também de chorar bastante, porque de facto se sente incomodada com esta dor. E para além disso, há de haver presença de febre, não é? Que é um sinal de que existe um processo inflamatório em curso. E as crianças menores também podem ter diarreia e vômitos, uhum. Que também é um indicativo de que alguma coisa não está bem no organismo.
A doutora começou por referir que as otites são, portanto, uma infecção que é mais provável nas crianças. Creio que foi isto que eu entendi. Porquê? Porquê que as crianças podem ser mais afetadas?
Bom, primeiro porque, tal como qualquer outra doença, não é? As crianças ainda têm um sistema imunológico que não está muito bem desenvolvido. Então, se o sistema imunológico não está muito bem desenvolvido, é muito natural que as crianças não resistam muito a infestações por alguma bactéria. Esse é o primeiro motivo. Mas o segundo motivo é que, conforme eu me referi, as otites são resultado de gripes, muitas vezes, não é? E as crianças, muitas vezes, tendem a estar mais suscetíveis a ter essas infecções respiratórias, são as,
uhum.
as gripes ou qualquer outra afecção das vias respiratórias superiores. Para além de que as crianças têm um canal auditivo que é bastante curto, nós sabemos que o ouvido, as narinas, a boca e a garganta têm uma comunicação. Então, a comunicação que a criança apresenta entre o ouvido e esta região da boca e da garganta não, é muito curta. E a boca, muitas vezes, tem bactérias, uhum. não é? E essas bactérias podem, com muita facilidade, migrar para o ouvido e aí reproduzir-se e causar uma infecção. Exatamente porque a criança tem um canal auditivo muito curto.
Doutora, é por isso que se deve, muitas vezes, por exemplo, às crianças, quando estão em idade de dentição, em que de cada vez que há um dente que está a arrebentar, pode ter uma otite?
Sim, pois.
Há também o caso do...
Principalmente porque as crianças não conseguem dizer o que sentem, não é? Então, quando as crianças começam quando começam a aumentar a frequência de choro, é preciso verificar não só a questão da dentição, da boca, mas também dar uma olhada no ouvido para ver se não há nenhum processo inflamatório a nível do ouvido, porque muitas vezes podemos dizer que não, é só a dentição, mas quando, na verdade, também há alguma coisa que está a acontecer na região do ouvido.
Doutora, outra coisa que eu lhe gostava de perguntar, eu vi, por exemplo, numa ida ao médico em que uma criança que tem otites recorrentes, portanto frequentes, a médica estava a sugerir colocar um tubo no ouvido para ajudar, por assim dizer, a drenar um ouvido com mais facilidade. Isso é uma coisa vulgar? Por exemplo, isto já é parte, talvez, de tratamento?
Bom, não é uma coisa vulgar. Primeiro dizer que... nós consideramos otites recorrentes quando a criança tem pelo menos 3 episódios de otite num espaço de 6 meses. E o que acontece é que as otites muitas vezes vão cursar com essa libertação dessa secreção que é o pus, não é? Então, se a criança tem esta secreção, sempre é necessário que seja drenada.
Uhum.
E quanto mais as otites forem recorrentes, maior é o risco de fazer uma otite que tem pus e que pode causar outro tipo de problemas, como a perda da audição. Portanto,
uhum.
por isso é melhor garantir que haja sempre um processo de drenagem recorrente, de modo a não comprometer a audição da criança.
Doutora, gostava de perguntar, como é que se trata uma otite? Ainda há pouco tempo ouvi dizer que se fosse lá na minha terra, a minha avó colocava-me umas gotas de azeite quente no ouvido. Isto é algo que me assusta um bocadinho, me assusta um pouco. Como é que se trata, doutora?
O tratamento normalmente é medicamentoso. é feito com base em antibióticos, porque conforme nós dissemos, na maior parte das vezes a otite é causada por bactérias e o que combate as bactérias é um antibiótico.
Uhum.
Então tem que ser tratados com antibiótico. Mas também é importante que se utilizem analgésicos, que é para aliviar a dor, como paracetamol, ibuprofeno, outro tipo de analgésicos para ajudar a aliviar a dor.
Uhum.
Ora, em relação aos tratamentos
caseiros,
pode assim dizer, sim, como o azeite, acredita-se que o azeite melhora a lubrificação do ouvido, mas não vai curar a infecção como tal, não é? Porque o que tem poder para curar a infecção é o antibiótico.
Uhum. E pronto, nós estamos na parte final, nos segundos finais deste programa Saúde, em que hoje estivemos a falar do otite. E gostava de pedir à doutora Graça que nos dê o seu conselho como médica em relação não só ao otite, como em relação a outras doenças.
Bem, dizer que, tal como outras doenças que são frequentes na infância, o etário que se beneficia de vacinação, é importante que ao primeiro sinal e sintoma de doença, não é? Seja dor ou choro constante ou qualquer irritabilidade da criança, dirigir-se a uma unidade sanitária que é para poder ser diagnosticada e tratada. E para o caso específico da otite, Ana, porque a otite pode ter consequências muito, muito graves, como eu me referi, que é
A perca da audição.
Do tímpano, a perca da audição. É importante que os pais não minimizem essa situação. Digam, podemos ir ao hospital no fim de semana. Não, tem que levar a criança imediatamente ao hospital, ao centro de saúde, para ser diagnosticada e devidamente tratada.
E pronto, e com o conselho da doutora Graça Matzinha, estivemos hoje a falar de otites, vamos despedir-nos de todo o nosso auditório e também da si, doutora Graça. Votos então de uma boa semana de saúde para todos e até para a semana.
Muito obrigada, Ana, e obrigada a todos os ouvintes e até lá, cuidem da vossa saúde, que é o bem mais precioso que tem.
Amigos ouvintes, o espaço a seguir é dedicado a todos os que nos acompanham, nos escutam. E hoje Daniela Seteschi vai conversar com um amigo ouvinte da Guiné-Bissau. Ele é o Amadou Poaro.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Seteschi e hoje eu vou conversar com o guineense Amadou Poaro Gas. Ele está em Bissau, tem 26 anos, está estudando administração. Olá, Amadou, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Espaço do Ouvinte.
Olá, Daniela, tô bem, graças a Deus. Pois, antes de mais, gostaria de agradecer pelo fato de ter me dado mais uma oportunidade de participar mais uma vez nesse grande programa do Espaço do Ouvinte aqui na Voz da América.
É um prazer tê-lo aqui. E você hoje quer falar sobre a situação política, né, que afeta a Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau, um país, né, um dos países mais pobres do mundo, tem uma dívida muito alta e a economia depende da ajuda estrangeira. Um dos desafios aí, alguns dos desafios que vocês também enfrentam aí, Amadou, né? A corrupção e também problemas com o tráfico de cocaína. Amadou, você como jovem, como é que você vê toda essa situação aí no seu país?
Bem, como sabem, o meu país, Guiné-Bissau, nesse momento tem estado a passar uma grande situação de crise política, não é? Que tinha iniciado desde agosto de 2015, quando foi demitido o governo legítimo do PAIGC, que era liderado pelo atual presidente deste partido, que é o engenheiro Domingos Simões Pereira. Então, um governo que era demitido por José Mário Vaz, presidente da República da Guiné-Bissau, pois, desde naquela altura, o país ficou exatamente quase tudo numa situação de muitas tropências e guerrilhas políticas entre o partido vencedor das legislativas nesse caso, o PAGC e o presidente da República, José Mário Vaz. Então,
sim, sim, mas como que isso afeta você? Sim. Mas como que isso, todas essas instabilidades que têm acontecido aí no governo nos últimos 2 anos, como é que isso afeta a vida das pessoas aí na Guiné-Bissau? Você, como jovem, de que maneira que isso afeta você? Você perde a esperança no seu governo ou não?
É, então, nesse governo, como sabe, desde que foi demitido o atual o governo anterior, que era liderado por presidente do PSD, era o governo legítimo. É o governo que todos os povos guineenses tinham esperança nele. Mas desde que este governo já foi demitido, não houve nada de estabilidade no país. O país ficou mesmo totalmente parado e sem ajudas financeiras que tinha permitido no exterior, como o dinheiro doado para o mesa redonda de Bruxelas, e dinheiro também, os apoios franceses que tinha assinado com mais outros parceiros internacionais, tudo ficou mesmo interrompido devido a essa disputa de lideranças políticas no país. Então, no que concerne a essas disputas políticas desse tipo de liderança, o país onde cada qual está a torcer ao seu lado, caso dos nossos líderes políticos, pois então, nós, o povo da Guiné-Bissau, consideramos isso como a falta de verdade e da responsabilidade.
Sim.
Que os nossos governantes estão nos mostrar. E até caracterizamos isso como uma liderança falhada perante a um país que de facto, digamos, um Estado de direito e democrático, onde há a separação de poderes.
Ok. E Amadou, você tem 26 anos, você trabalha?
Não, ainda não tenho trabalho, mas como sabem, a situação de Guiné-Bissau é muito difícil. Eu não tenho trabalho, estou sozinho estudando, mas nem com isso estou de parar com muitas dificuldades nos estudos. E nesse caso, como vocês sabem, a Guiné-Bissau é um país considerado um país mais pobre do mundo, a Guiné-Bissau, onde nesse momento, eu posso dizer que nada não está bem no país, onde cada qual faz o que quer e que gosta de fazer, sem respeitar os valores e princípios e deveres da cidadania do povo guineense, onde desde a abertura a entrada da democracia no país, nenhum governo consiga terminar o seu mandato devido à incapacidade e à fraqueza, ou digamos, fragilidade dos nossos líderes políticos. Isto preocupa nos guineenses bastante, e aqui na Guiné-Bissau e mesmo também os que estão no estrangeiro.
Sim.
Então, penso que já chegou a hora que todos os guineenses saberem que ninguém vai mudar o rumo do nosso país, que é a Guiné-Bissau. São próprios nós guineenses, os filhos da Guiné-Bissau, é que devem pôr as mãos na consciência a pensar o futuro da Guiné-Bissau. Antes de terminar, gostaria de agradecer do fundo do meu coração a jornalista Daniela, na vossa pessoa própria, e em especial a Voz da América, e quero deixar também as palavras de apreço e a todos os meus familiares, amigos e amantes, e uma ótima saudação e desejo a todos tudo bom, e em especial a todos os jornalistas Voz de América, um bom fim de semana.
Uma conversa com Amadou Boaro, da Guiné-Bissau. Aproveitamos para enviar um abraço a todos os que nos escutam e votos que nos continuem a acompanhar. E para aqueles que quiserem receber um calendário da Voz da América para este ano, claro, enviem-nos uma mensagem com a vossa morada. E agora, até ao fim, Bianca Imor, que na companhia de Monique Seca, nos traz Guiné na Terra.
Subindo a Guiné, subindo a... na banhadeira o talema. Se contamina bem, subi na minha puta pincinha.
Recado também, minha recado, minha recado.
Guiné-Bissau, a banhadeira era de mim. Guiné-Bissau, a banhadeira era minha vez. Mas se Deus querer, Guiné, lá tão firma, nunca na fica sem mais. Na batatora, minha terra.
Nossa terra, as vozes do guineense Bihan Kimur e da marfinense Monique Seca. É a nossa despedida. Foi a missão Vespertina em Serviço em Português da Voz da América, domingo 12 de março de 2017. Para todos, votos e um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando aqui voltarmos à antena para vos trazermos mais notícias do mundo e, acima de tudo, da África Lusófona. Amiga ouvinte, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.